Olá, você que se liga aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com as informações através dos boletins e o destaque agora que a gente vai dar é a autorização de importação de café robusta pela Colômbia. E para saber como essa autorização que foi divulgada na semana passada pelas entidades do país pode refletir no mercado brasileiro, se isso se torna uma oportunidade aqui para o produtor nacional, a gente vai conversar, é claro, com o Nelson Carvalhais, ele é que é presidente do Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Nelson, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde. Bom, Nelson, a gente teve na semana passada essa divulgação que eu mencionei na abertura da nossa entrevista, da autorização de importação de café da Colômbia, importação de café robusta, que é uma autorização que vale para uma empresa que produz café solúvel na Colômbia. Ela passará a um volume de 2% das compras totais dela podem ser oriundos de importação. Então, aí pode surgir uma oportunidade para o produtor brasileiro, para o Brasil de um modo geral, em exportar esse café Conilon aí que vai ser colhido nos próximos meses. Como que vocês veem essa autorização de importação? É de fato uma oportunidade para o Brasil?
Presidente, sempre vender café, exportar café para o Brasil é muito importante. Para nós, o comércio exportador, sempre um cliente com um novo mercado é importante. A Colômbia já importa cafés arábicas do Brasil em determinados momentos. Ela não é grande consumidora, mas é o que nós observamos que no caso do Robusta seria para processamento e reexportação da indústria de solúvel. Eu acho isso para o Brasil sempre é um mercado importante. Eu espero que nós sejamos extremamente atraentes em função da logística ser muito favorável no fornecimento destes cafés.
Perfeito. Outros países que produzem café robusta estão mais distantes, né, do que o Brasil da Colômbia. Então, esse seria o principal fator que beneficiaria, o nosso país aí, o frete mais barato.
Não, isso é muito importante. A logística sempre influi no produto. Na hora da venda, a estrutura, a logística, a qualidade, a eficiência, a credibilidade que o Brasil tem é muito importante. Agora, a Colômbia, para nós ser no teto, é importante. Agora, se bem que eu acredito que os volumes não serão altos de momento, mas sempre vai ser um mercado muito importante. Temos todo o interesse que eles comprem cafés do Brasil para a indústria de solúvel. Os outros fornecedores estão mais distantes. Agora, o Brasil tem sido um grande parceiro da Colômbia, sempre na produção. Eu espero que eles dêem grande preferência no nosso produto.
Com certeza. Bom, Nelson, essa divulgação aí de autorização de importação de café robusta da Colômbia acontece em um momento bastante favorável, né, para a produção de café no Brasil, inclusive com informações já de uma melhora na situação lá do Espírito Santo, que é o maior estado produtor de café Conilon aqui no país. O Brasil deve colher uma safra maior aí neste ano. Então, essa autorização surge um momento bastante interessante para o país, né?
O Brasil é um tradicional fornecedor de café para mais de 130 países. O Robusta brasileiro, chamado Conilon, é um café que é muito aplicado na indústria local e indústria de solúvel, que é muito importante também no Brasil, e a indústria, aí exportamos uma parte desses cafés. O Brasil é muito competitivo. Eu acredito que a próxima safra, de acordo com as estimativas oficiais existentes, que o Secafé não realiza estimativas, será uma boa safra e nós teremos uma boa oportunidade de fornecimento para o mercado global.
Sim. Nelson, já que estamos conversando aí sobre a possibilidade de importação, vamos então falar dos resultados de exportação do Brasil, que é o maior exportador de café do mundo. A gente já tem aqui em mãos o resultado do mês de março, a gente já divulgou inclusive no site, mas vamos repercutir aí esses números que foram divulgados recentemente pela entidade. Boas exportações em março, Nelson?
Olha, fica abaixo de períodos normais de maior oferta. Nós tivemos aí nos últimos anos problemas climáticos que reduziu a safra brasileira e isso refletindo nas exportações. Esse período geralmente é um período de menor oferta, mas a exportação de março deste ano até surpreendeu. Nós exportamos um pouco mais de 2 milhões e 500 mil sacas e no meio quase que numa entre safra. Então, ainda pudemos honrar aí os nossos compromissos, os nossos parceiros consumidores, exportando para muitos países, mais de 100 países. Agora, eu acredito que nós vamos ter ainda o mês de abril, maio, até o início da nova safra oficial, que é em julho, meses menores de exportação, uma performance mais baixa. E com isso, começando a recuperar com a próxima safra, que indica que será muito boa. Todas as informações que nos chegam, será que será uma safra de boa quantidade?
Uhum. Esses resultados de março, eles representam aí mudanças em que sentido em relação ao mês anterior? A gente teve uma reação importante e também em relação ao ano passado. O que, que mudou nesse cenário?
Mudou que fevereiro foi um mês mais curto, né? E tivemos feriados no meio, então isso fez com que a performance fosse inferior. E o março, devido a nós termos pouca oferta de produto e baixos estoques, assim mesmo nós conseguimos ter um resultado positivo, 2 milhões e meio de sacas.
Uhum, perfeito. Nelson, a gente tem aí no leque de exportação do Brasil de café, a gente tem café robusta, café arábica, os cafés diferenciados, o café solúvel. Qual que foi, né, o destaque neste mês de março? O que, que você destaca aí nos produtos exportados pelo país de café?
Nós vínhamos com uma exportação muito, muito baixa de cafés robustas. E nós conseguimos, esse mês de março, ter uma desenvoltura melhor. Chegamos a exportar 60 mil sacas de café Conilon. Isso é pouco ainda. O Brasil tem uma capacidade de exportação maior, mas devido à baixa oferta, foi o que foi possível ser feito. Mas, assim mesmo, em relação aos meses anteriores, foi um incremento satisfatório.
Uhum. Nelson... Os importadores, na verdade, né? Como eles veem essa expectativa de uma safra mais alta no Brasil? Vocês do Secafé, por outro lado, já estimam aí maiores volumes embarcados nos próximos meses após a colheita? Como que a gente pode ver esse cenário de exportação após a colheita?
Olha, eu acho que nós acreditamos que nós vamos ter um desempenho bem melhor. Este último ano cafeeiro, nós devemos encerrar, este que nós estamos terminando agora, que vai até junho, devemos encerrar ao redor de 30 milhões de sacas no total. E nós acreditamos que para o próximo ano cafeeiro haverá um incremento da ordem aí de pelo menos mais 15 a 20% do total. Nós deveremos fazer uma exportação ao redor de 35 a 36 milhões de sacas, no mínimo, durante o ano cafeiro 18/19. Isso será muito positivo para nós, para o Brasil, para todo o mercado.
Com certeza. Nelson, estávamos falando pouco antes da entrevista, né, que o Secafé esteve participando na semana passada de reuniões da OIC no México, não é isso? Queria
Exato.
Saber... O que, que foi discutido lá nessas reuniões? O que, que vale destaque aí para a gente repassar para o produtor brasileiro?
Nós tivemos presentes lá no 121ª Internacional Conselho do International Coffee, que é da Organização Internacional de Café, que é sediada em Londres. Ela faz duas reuniões por ano, uma num país produtor, outra na sua sede em Londres. E este ano ocorreu no México, na cidade do México. E o que foi de interessante é que o CECAFÉ, como sempre, que faz parte da OIC, como o Brasil, faz um dos membros e faz parte da delegação brasileira, observou o desenvolvimento dos países concorrentes, o desenvolvimento dos países importadores, demonstrando principalmente agora um novo mercado que se origina, que é na Ásia, que isso fará fortemente um desenvolvimento ainda melhor do mercado de exportação e consumo mundial para o Brasil. Tudo indica que nos anos futuros, países como China e Índia terão um desenvolvimento muito grande na importação de cafés e, consequentemente, lógico, o consumo deles deverá incrementar e, com isso, trará maior interesse para produtos como o do Brasil.
Uhum. O Brasil já exporta para esses países, Nelson? Eles representam muito pouco aí?
Exportam, mas muito pouco. É uma quantidade mínima, porque o mercado também é muito pequeno. Hoje a China é consumidora de 3 milhões e meio de sacas ainda, e a Índia tem um consumo um pouco maior. E eles são produtores também. A China produz ao redor de 2 milhões e meio, a Índia de 5 a 7 milhões, dependendo do ano. Mas eles têm um potencial devido à população muito grande, e isso eu acho que vai ser um mercado muito importante. Dentro de 5 a 10 anos nós vamos estar muito satisfeitos com a maior exportação para essas regiões. E o consumo, sem dúvida, irá desenvolver muito.
Com certeza, precisamos ficar atentos aí a essas oportunidades dos próximos anos, né, Nelson?
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Os atuais parceiros são muito importantes para o mercado brasileiro de exportação. Países como a Comunidade Europeia, os Estados Unidos, a Ásia pelo Japão e outros países, a região do Oriente Médio, é tudo muito importante, mas mercados novos também são muito importantes para o país, para que possa haver um incremento na produção e que a gente possa dar maior liquidez, exportação para esses países, e o consumo global, sem dúvida, cresce e cada vez dará mais suporte à produção do café brasileiro.
Com certeza.
Consequentemente, à exportação.
Com certeza. Nelson, vocês estiveram lá no México representando o Brasil também, né? Outras entidades brasileiras estiveram lá, mas o CECAFÉ representa o Brasil também lá nas reuniões. A gente divulgou há alguns dias aí a saída, né? A decisão de saída dos Estados Unidos da Organização Internacional do Café. Como que isso repercutiu lá nas reuniões, Nelson? Você tem alguma informação em relação a isso? Porque os Estados Unidos são o país é o maior consumidor de café do mundo, e uma saída dessas discussões em relação ao produto, de certa forma, podem acabar aí prejudicando as reuniões, né?
Sem dúvida. Os Estados Unidos sempre fez parte da OIC, é o maior consumidor, um grande parceiro para o mercado de café. Nós ficamos muito satisfeitos dele como parceiro do Brasil, é o maior importador do Brasil de café. Então, isso tudo não foi bom. A saída da OIC, pode dizer que não foi uma coisa boa. Agora, existem trabalhos da organização tentando rever, que os Estados Unidos reveja essa posição, mas eu acho que é um pouco difícil, em função que isso não é específico com café. É uma posição que o atual governo americano vem tomando com vários acordos. A exemplo, hoje está no jornal que até a OMC existe a possibilidade dos Estados Unidos sair. Vamos ver se eles revêem, existe a possibilidade de eles permanecerem na Organização Internacional do Café. Sem dúvida, é uma perda. Seria muito importante a permanência do órgão, do país, no órgão.
Com certeza, as discussões sempre são muito importantes para manter a cadeia funcionando bem, né? Então, essa saída com certeza pode aí, essa decisão inicial de saída pode ter reflexos aí, mas vamos torcer para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, né?
Mas eu acho importante salientar uma coisa, as organizações que representam as indústrias de torrefação nos Estados Unidos e outros deram total apoio à permanência e contato com a Organização Internacional do Café. Isso é muito importante, que apesar do país sair oficialmente da organização, o que existe é uma vontade das entidades representativas permanecerem em contato com a Organização Internacional do Café, independente da posição do país. Isso é muito importante.
Com certeza. E importante também porque o Brasil exporta muito para os Estados Unidos, é o maior consumidor e importador do café brasileiro, né, Nelson?
Não, é um parceiro, sempre foi um grande parceiro, e nós temos muita satisfação ter os Estados Unidos como parceiro do Brasil. Para nós é uma perda dentro da Organização Internacional do Café, e eu volto a falar, eu espero que eles revejam positivamente e que possam continuar fazendo parte junto ao mercado cafeeiro. Agora, o Brasil tem os Estados Unidos como um grande parceiro.
Perfeito, Nelson. Muito obrigado pelas suas informações, mais uma vez, dando aí todo o cenário de exportação de café no Brasil. E com certeza voltamos a nos falar nos próximos meses aí.
Tá ótimo, então. Muito obrigado, viu? Boa tarde.
Boa tarde. Bom, e você, produtor rural, continue ligado, porque daqui a pouco nós voltamos com mais informações e mais boletins ao vivo aqui no site Notícias Agrícolas.